Entrevista.
Estados Unidos e Irã assinam na sexta-feira na Suíça um documento que já foi chamado de Acordo de Paz, mas que agora virou um memorando de entendimento. Será que esse documento é para valer? Vamos conversar agora com Ivan Godoy, jornalista especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, desde que a guerra se estendeu mais tempo do que os Estados Unidos esperavam, os Estados Unidos esperavam aí uma campanha rápida, começou a guerra aí no final de fevereiro, não foi? E agora...
28, já... né, de fevereiro.
Exatamente, já temos aí já quase 4 meses de guerra. E Donald Trump já anunciou várias, tinha anunciado várias vezes aí o fim das hostilidades, a chegada de um acordo, o Irã desmentindo. Será que dessa vez os dois países chegam a um razoável entendimento?
Há muita esperança nos países envolvidos e principalmente no mundo inteiro, né? De que finalmente se encaminhe a paz na região, porque essa guerra provocou muitos danos para a economia mundial. E muitas vezes está sendo vista por muita gente como uma guerra desnecessária. Agora, o acordo, não é ainda um acordo, como você disse, o último título que está recebendo é de Memorando de Entendimento. É um documento de 14 pontos, que não foram ainda divulgados abertamente, mas que basicamente abrem o Estreito de Hormuz, né, a navegação, acabam também com o bloqueio dos portos iranianos pela Marinha dos Estados Unidos e põe fim, de uma maneira já seria definitiva, aos combates, né? É um cessar-fogo, já estabelece esse cessar-fogo, abrindo o período para negociações mais complexas, principalmente sobre questões como um acordo nuclear mais claro entre Irã e Estados Unidos, né, que ponha fim, de uma maneira definitiva, às possibilidades do Irã ter uma arma atômica, né, uma bomba atômica, uma bomba nuclear, também pode encaminhar a solução de outros problemas da região, como a questão do Líbano, né? Então, são vários pontos que seriam discutidos a partir da assinatura formal desse acordo, agora na sexta-feira, que não vai ser assinado pelo Trump, vai ser assinado pelo vice-presidente Vance, que ele viajará até a Suíça para assinar isso, né? Okay. O Trump não assinaria, mas o presidente Vance, esse sim assinaria esse acordo por parte dos Estados Unidos. Não se sabe ainda quem assinaria por parte do Irã, não está ainda claramente definido.
Perfeito. Bom, sobre o programa nuclear, Ivan, o Irã não abre mão de poder enriquecer urânio, porque argumenta que 40 países... no mundo atualmente tem essa tecnologia, o Irã tem o direito de enriquecer urânio. É um ponto que o Irã não abre mão. Só que se o Irã continuar nisso, com o enriquecimento de urânio, aí é mais ou menos o que o presidente Obama, em 2015, tinha acertado com o Irã. E Trump quer passar a retórica que ele avançou nesse assunto. Você acha que tem como passar essa linha vermelha aí definida pelo Irã em relação ao programa nuclear?
Um ponto básico em tudo isso é que haja a inspeção do programa nuclear iraniano por parte de inspetores internacionais. Há uma agência, né, internacional de energia atômica e nuclear que ela tem inspetores que antes, né, no acordo que o Obama fez, inspecionavam o Irã. Com o rompimento do acordo, acabaram essas inspeções e isso fez com que o Irã enriquecesse o urânio muito acima das necessidades de um uso pacífico, né, da energia nuclear. Então, basicamente, isso vai depender, a garantia de que não haja uma arma nuclear por parte do Irã, depende exatamente de que essas instalações nucleares iranianas estejam abertas a uma inspeção internacional constante.
Okay.
Agora, se sabe também que o Irã sofreu muita destruição, essas instalações, já nos ataques do ano passado, né, naquela mini-guerra do ano passado, o Irã sofreu muitas destruições. Então, no mínimo, houve aí um atraso enorme nesse programa nuclear, né? Que o Irã, vamos lembrar, ele afirma que não tem fins militares. O Irã diz que esse programa não tem fins militares.
Ok. Ivan, ok, Estados Unidos e Irã estão aí chegando a um entendimento, só que Israel diz que não tem nada a ver com isso. Benjamin Netanyahu já disse que vai continuar na campanha do Líbano, e esse é um ponto também que o Irã quer colocar nas negociações. O fator Israel não pode aí atrapalhar tudo?
Essa é uma preocupação que existe, né? Porque dizem que o documento foi assinado eletronicamente, né? E mais que até a assinatura formal agora na sexta-feira, a situação no Líbano pode esquentar, né? Na verdade, diminuíram muito as ações, né? Estão quase paralisadas, mas tem havido escaramuças. Há uma preocupação de se houver um aumento dos combates no Líbano, que isso, digamos, vamos usar uma expressão mais popular, vá melar o acordo. Porque uma questão que está acontecendo é que Israel não participou das negociações, inclusive as informações de hoje é que o governo israelense não foi sequer informado dos detalhes das negociações, dos pontos que constam do acordo. Então, Israel está um pouco, sabe mais ou menos do que se trata, mas não foi informado do texto do acordo. Então, a verdade é que essa é uma negociação entre Estados Unidos e Irã. Israel foi colocado de lado. E Israel, nesse sentido, pode não se sentir obrigado a respeitar. Porque o que se fala é que poria fim o acordo, poria fim esse memorando de entendimento, poria fim aos combates em todas as frentes. Ou seja, não só aos combates em relação a Estados Unidos e Irã, bombardeios mútuos, a questão do bloqueio do Estreito de Hormuz, o bloqueio dos portos iranianos, mas também aos combates no Líbano, né? Que vamos lembrar que o Líbano foi o país mais afetado. O Líbano, houve mais mortes no Líbano do que no Irã, nesse conflito todo.
Muito bem. Estamos conversando com Ivan Godoy, que é jornalista aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. Ivan, agora as consequências para o mundo desse entendimento entre Estados Unidos e Irã, que envolve inclusive a abertura ou reabertura do Estreito de Hormuz. Quais as consequências aí para a economia mundial e também para Donald Trump, que tem uma eleição pela frente, aí, eleição de meio de mandato em novembro agora?
Bom, para o mundo em geral é altamente positivo que se ponha fim a essa guerra, né? É sabido que, e são dados da ONU, que o próprio PIB mundial vai ter um crescimento menor devido ao conflito, né? Muitos países foram afetados. Aí eu queria citar os países asiáticos. O fechamento do Estreito de Hormuz criou um grave problema econômico para os países asiáticos, que o abastecimento de petróleo deles e de gás vem principalmente dessa região do Golfo. Então, eles foram muito afetados com esse fechamento, né? Países como Japão, Coreia do Sul, até a própria China, né, também, né? Foram países que foram afetados por esse problema todo. Agora, portanto, eles estão esperando ansiosamente, né, que parem os combates, né? Depois haverá, né, os acordos, né, finais, né? Depois é que se saberá o que vai acontecer, né, finalmente. Mas o importante é que os acordos já, que o acordo, esse memorando, vai determinar já o fim desse bloqueio de Hormuz. Evidentemente, não haverá uma volta imediata às atividades, porque temos que ver que fala-se que está minado, né?
Sim.
Existem essas bombas, né, como você sabe, flutuantes, foram colocadas pelo Irã. Isso tem que ser retirado, né?
Okay.
A volta, inclusive, não é imediata. Agora, é interessante observar, o Irã já voltou a exportar petróleo. Mesmo antes da assinatura do memorando, 3 navios iranianos já passaram pelos navios de guerra americanos. A frota americana permitiu que esses navios levassem petróleo, já atravessassem a frota, esse bloqueio americano. Ou seja, está pouco a pouco se voltando à normalidade. Mas devo lembrar, por exemplo, que hoje mesmo houve declarações de um alto executivo francês de que a maior refinaria de petróleo da Arábia Saudita, ela só está funcionando 70% da sua atividade, porque ela foi atingida durante a guerra. E que só em 2027 que vai voltar ao funcionamento normal. Ou seja, a exportação de petróleo por parte dos países do Golfo, e inclusive os preços do petróleo, não vão voltar à normalidade de maneira imediata. Isso vai demorar meses.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelos seus comentários, suas considerações. Um abraço para você, até a próxima.
Até a próxima.